Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Hoje é 25 de abril, a gente está aqui no Islã da Guilhermina com a APH, que foi a grande vencedora da 326ª edição do Islã da Guilhermina. Parabéns, PH.
Obrigada.
E você trouxe na sua fala, uma fala emocionante, brilhante, uma presença de voz incrível, que emociona a gente. E você fala muito dessa questão da poesia da cura. O que é essa poesia da cura?
Quando eu comecei a... Eu primeiro começo sendo poeta para depois me entender uma mulheridade. Dentro dessa mulheridade eu me entendi como uma mulheridade travesti. Então é uma mulheridade que não é comum. A gente começa por aí, porque a mulheridade que é comum são de mulheridades cisgêneras. Quando eu me entendo uma pessoa trans já sendo poeta, eu vou lidar com diversas estatísticas, uma delas é com a estatística de morte das pessoas trans no Brasil, principalmente de pessoas trans femininas, né? Pessoas travestigêneres, enfim, trans, travestis. E aí eu me deparo com a estatística de que a expectativa de vida de pessoas trans femininas no Brasil são de 35 anos. E que o Brasil, pela 14ª vez, é o país que mais mata pessoa como eu. E eu venho dentro desse país que mais mata pessoa trans pelo 14º ano, né, que ocupa esse ranking. Eu venho dos estados que mais mata pessoas como eu, inclusive eu venho do Ceará, que é o estado que assassinou Dandara. E quando eu começo a entender que isso é um processo sintomático de uma sociedade culturalmente ensinada a reproduzir violências, sejam elas macros ou micro violências contra corporalidades como a minha, eu começo a entender que isso é uma grande doença, né? Isso é uma grande doença coletiva, assim, implantada mesmo. Então, quando eu começo a entender que a minha corporalidade, ela também pode escrever outras narrativas, que não apenas a narrativa da dor, eu me proponho como um genérico mesmo, nessa ferida ou nessa doença, que é pra poder curar mesmo, pra entender que, tipo, o meu papel enquanto uma pessoa que se faz literatura, eu boto meu corpo pra ser literatura, e uma literatura de trincheira, é, tipo, nessa perspectiva de reeducar a sociedade. Então, eu acredito que, para além de poeta, eu sou uma grande educadora social. Sim. Através da palavra.
E você utiliza o Islã como o teu espaço principal da divulgação da tua poesia. O que é o Islã nessa tua vida de poeta?
Acredito que o Islã me faz poeta, né? Porque quando eu começo a escrever poesia, automaticamente eu começo a fazer Islã no Ceará. É uma característica que eu quase não falo, mas vou falar aqui pra vocês, é que eu sou pioneira do Islã no estado do Ceará. Então eu sou uma das criadoras do primeiro Islã do estado, do meu estado, que nasce na cidade de Sobral, que é o Islã da Quintura. Junto comigo tem Fran Nascimento e Diana Clementino e Jefferson Farias, que também criam esses Islãs junto comigo. E a gente começa uma rede de Islãs no Ceará, né, que hoje tem mais de 3 Islãs por todo o estado. Então o Islã, ele acaba se tornando um grande extensor da minha voz, né? Então o Islã, ele é muito importante para mim, porque o Islã se torna parte da minha vida. É através do Islã que eu me entendo poeta, né? Não à toa que hoje, se eu digo que eu sou artista da palavra, e ser artista da palavra é a minha profissão, é porque o Islã me traz isso como uma possibilidade. Porque para quem vem de onde eu venho, ser poeta não é uma possibilidade, né? Não se existe isso como uma profissão. Então o Islã, ele acaba se tornando parte da minha vida mesmo. Eu acabo entendendo que tanto o Islã quanto eu somos parte do processo de extensão de vozes que anteriormente foram silenciadas. Né? Vozes essas que, por muitas das vezes, também confundem timidez com silenciamento. E eu fui uma dessas pessoas. E hoje eu não me permito mais. Então eu costumo dizer que o Islã, para além de ser minha vida, o Islã foi um grande espaço que me deu esse processo de estender minha voz. Porque eu nunca acreditei nesses espaços que me dão voz. Porque voz eu sempre tive. Eu sempre confundi timidez com silenciamento. Então o Islã me faz entender que a minha voz, ela é importante. E de que estender ela é um processo necessário para me tornar essa cura travesti, quem sabe.
E me diz uma coisa. Você falou de um determinado momento que existiam slams temáticos. Como é que são esses slams temáticos? Explica pra gente, explica pro nosso ouvinte.
Tá, os slams temáticos geralmente são slams que eles têm alguns recortes. Por exemplo, o Islã da Guilhermina, ele é um Islã misto, né? Aqui em São Paulo também, eu vou falar de São Paulo, que é onde eu tô radicada nesse momento. Tem o Islã das Minas SP, que é um Islã só para mulheridades e pessoas trans, né? Pessoas trans, trans femininas e masculinas e pessoas não binárias. Então, é um local onde homem cisgênero, por exemplo, só pode assistir e aplaudir. Uhum. Homem cis não pode dar nota, homem cis não pega no microfone. Então tem isso, assim, tem islãs que são voltados pra pessoa, apenas para pessoas pretas, tem islã voltado só para as pessoas LGBTs, como o islã marginalia. Então, tipo, amanhã eu vou estar no islã protagonista, que é para islã pessoas pretas. Então, tipo, tem alguns islãs que carregam esses recortes, geralmente voltados em marcadores sociais, assim. E, então tem esses recortes temáticos aí que a galera faz. Tem islã de amor, que aí a galera vai para um outro recorte, porque querendo ou não, o islã tem mais essa característica de poesia de guerrilha, poesia de confronto mesmo. E tem uma galera que tá se propondo a fazer outros tipos de slam também, como slam de amor, de afeto, enfim, e aí vai.
Uhum. E esses slam temáticos, então, eles reúnem vozes e repensam também politicamente, né, a comunidade.
Sim,
né?
Sim, eu acho que o slam, ele tem muito essa característica, né, de repensar a sociedade num todo, assim. É, eu acredito que o slam, ele é um processo de, tipo... Como que eu posso elaborar isso melhor para mim não ser pretensiosa? Mas eu acredito que o Islã é um dos locais hoje que mais pensa política. Não que os outros espaços não pense, até mesmo porque tudo que a gente faz é política. Mas o Islã está muito mais nesse lugar de repensar essa política e não só a política, assim. Eu posso ser pretensiosa para quem está me ouvindo, mas eu acredito que o Islã também é um grande espaço de refundação da literatura, tirando essa grande hegemonia branca, cisgênera, hétero, masculina, que tem hoje na literatura. Então o Islã, ele também se propõe a isso, politicamente repensar a literatura e politicamente repensar a sociedade.
Perfeito. E para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho de poeta, onde que o nosso ouvinte pode encontrar... referências, você está na internet, você tem publicações?
Eu tenho a minha primeira publicação, que é um livro intitulado Me Faz Tempestade para Não Caber em Redemoinho, que é um livro que assiste um pouco da minha transição, desde quando eu me entendo um homem gay até quando eu chego me entendendo uma travesti, mas parte dele eu me entendi uma pessoa não binária, que é uma pessoa que não se vê homem nem mulher, mas hoje me entendo uma mulheridade. Que ele não tem mais nenhum exemplar e a gente quer republicar o segundo livro através de uma ótica minha pós-transição, então apenas travesti, que seria um 2.0, eu diria. Mas hoje eu também estou muito escrevendo para a internet, né? Então eu estou no Instagram e no TikTok hoje como a poeta PH. Mas se as pessoas escreverem a poeta tudo junto, eu vou ser a primeira que aparece tanto no Instagram quanto no TikTok. E o PH é escrito por extenso, que é P-E-A-G-A. Mas escrever a poeta é você a primeira que vai aparecer.
Perfeito, PH. E dá uma palhinha da tua poesia aqui, um minutinho que a gente tem para finalizar essa entrevista.
Tá. Eu vou fazer o primeiro poema que eu fiz aqui, que é o meu poema novo, né? Então esse poema tem menos de um mês. Que é: vocês ouvirão falar meu nome em todos os cantos da cidade, ouvirão falar dos meus escritos e não dos motivos do porquê minha pele age, minha voz será alarde, mesmo falando de amor. Meus poemas estamparão outdoor e estudos de doutor sem espetáculo pra minha dor. Façam festa quando me ver chegar, sorriem quando me ver e me ajudem a celebrar alguém como eu passado os 30, sem perder dente que trinca que range por saber que não me querem viva.
Essa foi a poeta PH e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.